aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje era tão branco quando nasceu que o médico o apelidou de Gringuinho. E esse apelido pegou. Hoje aqui no Trip FM eu tenho o grande prazer de trazer um dos maiores designers, arquitetos e pensadores visuais, se é que essa expressão existe, do país, o incrível Gringo Cardia. Muita gente identifica o Gringo Cardia como designer, mas talvez seja pouco para definir essa figura que é absolutamente obsessiva pela criação e pelo olhar. Esse cara já criou espetáculos, por exemplo, para o Cirque du Soleil, criou museus muito importantes e continua criando museus geniais. Fez centenas de capas de discos, inclusive discos históricos, como por exemplo o primeiro disco da Blitz, discos do Chico Sainz, Titãs, um monte de gente muito importante, Maria Bethânia. Fez também e faz cenários de peças de teatro fundamentais, concebe shows, né, faz a concepção visual, cenários de shows de grandes artistas, artistas muito, vamos dizer assim, diversos, né? Vai de Xuxa a Maria Bethânia, passando por um monte de gente muito interessante. Todos os espetáculos da Deborah Coker, muita criação de alto nível sai da cabeça do nosso convidado de hoje. Isso sem contar que ele foi acróbata por 10 anos e também professor de física e matemática. A sua formação acadêmica é em arquitetura. Ele inclusive fez projetos importantes que ele assinou Brasil afora de arquitetura. É gaúcho, extremamente questionador e ao mesmo tempo tem uma capacidade de fazer amigos gigantesca. Ele está radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, né? Quase um cidadão honorário carioca. E começou a revelar seu talento artístico com apenas 8 anos de idade, quando um professor deles lá em São José dos Pinhais, no Paraná, percebeu as habilidades fora do comum que ele tinha e passou a levá-lo para Curitiba, para aulas de desenho e depois para umas feirinhas de vendas de desenhos, de arte e tal, nas quais ele participava com 8, 9 anos de idade. Mais tarde ele criou a ONG Espetáculo, uma escola na região portuária do Rio de Janeiro, para jovens de áreas vulneráveis e que cria técnicos, né? Técnicos para trabalhar na indústria criativa. Essa escola já tem 25 anos desde a fundação e agora está buscando se expandir para outras cidades. Bom, com a gente hoje aqui no Trip FM, o genial Gringo Cardia, uma das grandes cabeças criativas desse país. Gringo, é um prazer te conhecer, cara. Por incrível que pareça, a gente não se conhecia ainda, né? Eu digo isso porque eu sou fã do seu trabalho desde lá dos anos 80, como eu estava te falando agora há pouco, e a gente tem alguns amigos em comum, então é até curioso eu não ter tido aí o privilégio de te conhecer, mas estou tendo agora, muito legal você ter conseguido uma brecha aí na tua agenda super corrida para a gente bater esse papo. Seja bem-vindo aqui às nossas amplas instalações digitais do Trip FM.
Obrigado, cara. Um prazer é meu aí também, acompanho você já há muito tempo sem a gente se conhecer, né? Mas se conhecendo através de amigos, de várias pessoas, e vendo a Trip aí também, né? Nossa, a história do Brasil já está aí com você. Você já faz parte desse panteão da história do Brasil pop.
Pô, Gringo, isso vindo de você, cara, é um Oscar. Brigadíssimo. Agora, deixa eu te falar, cara. Um dos exercícios que a gente tem que fazer aqui, quando conversa com gente experiente e muito tarimbada, como é o seu caso, cara, é tentar ver se a gente consegue não fazer as mesmas 500 perguntas que você tem que responder toda semana, né? Mas tem uma que é absolutamente inevitável, eu já vi você responder 50 mil vezes, inclusive para o Jô Soares e tal, mas acho que é muito fundamental para dar uma situada, né, cara? A primeira coisa que quem olha para o seu trabalho, olha para a sua assinatura, já tem um estranhamento meio gostoso, meio interessante, assim, que é esse nome gringo, né, sabendo que você é brasileiro. Conta um pouquinho de novo a história, cara, porque eu acho que aí a gente já começa a situada, aí eu vou te livrar das perguntas. Vou tentar, né, te livrar das perguntas clichê e a gente vai em frente.
Não, mas é sempre bom falar disso, porque aonde eu chego eu sou estrangeiro, entendeu? Qualquer lugar aqui no Brasil, fora do Brasil, sou estrangeiro em tudo que é lugar. Mas isso foi por acaso, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, na fronteira entre Brasil e Argentina, numa cidade chamada Uruguaiana. E como eu era muito branco e louro, e enfim, meu pai, minha mãe, assim, na nossa família, aí o médico falou: ah, isso aí não é brasileiro, não, isso é alemão, é gringo. Do hospital já saí com esse nome. Mas é muito bom, cara, porque na verdade também, ao mesmo tempo, você é de todas as turmas, né? Assim, até não é de turma nenhuma, é de todo mundo. Você está livre e está chegando e está com o olhar sempre. Eu acho assim que, graças a Deus, eu consegui fazer uma trajetória de amigos até por esse nome mesmo.
Ô, Gringo, a coisa mais genial desse nome, cara, eu descobri agora, semana passada, através do nosso querido amigo em comum, o João Farcas, que é que você tem uma irmã que é a gringa, Cardia, que trabalha com você. Quer dizer, conta um pouco da sua irmã e como é que ela virou a gringa, Cardia.
Cara, ela virou a gringa desde pequena também, que quando nasceu uma menina lá, eu chamei de gringa e ficou gringa a vida inteira, né? E virou a minha grande parceira porque, na verdade, gringa é capricorniana, né? Assim, a pessoa que é das exatas ali, que eu preciso do meu lado, porque eu sou aquariano vivo no mundo da lua, assim, entendeu? Para criar e tudo mais, mas precisa de uma pessoa para comandar a história, né? Então a gente fez essa parceria e eu também trabalho com outros irmãos. Eu trabalho com três irmãos.
Você já fez 300 mil coisas, peças de teatro, cenários, capas de disco, clipes e tal. E não só são, vamos dizer assim, escolas diferentes, skills, né, habilidades diferentes, mas também são artistas muito diferentes entre si, né? Você trabalhou com a Xuxa e com o Tom Jobim, por exemplo. Eu queria saber o seguinte, cara, se essa coisa do gringo, né, do apelido, que não tem nada, enfim, foi baseado na sua aparência física, se ela não é uma espécie de atributo seu, sabe? Essa visão estrangeira. Por exemplo, cara, talvez você seja um dos maiores intérpretes do Rio de Janeiro, né, para o mundo, através de tudo que você já fez. E você não é carioca, assim, de nascimento, né? Como você falou agora há pouco, você nasceu em Uruguaiana, depois cresceu no Paraná. Não tem uma coisa, cara, do olhar estrangeiro ser um ativo para você, quer dizer, te ajudar a enxergar o que os outros não estão vendo?
Olha, eu acho, eu sempre digo assim, o meu trabalho é de observador. Mais do que ser artista, eu observo. Aprendi isso desde pequeno, assim, quando eu desenhava, criança ainda, eu olhava as coisas e desenhava. E isso aí passou, de alguma maneira, a ser numa escala maior para tudo, né? Eu acho que, na verdade, você vê o tempo todo. Para você ser um artista visual, você primeiro tem que saber ver. Na verdade, tudo já está criado aí na natureza, no mundo, as pessoas, a rua, as coisas criativas estão em todos os lugares, não está só nos artistas, está no cara que varre a rua, no pipoqueiro, todo mundo tem uma coisa bacana, né? E eu acho assim que o meu papel, eu vejo muito assim de ser um tradutor de várias coisas, assim, entendeu? Eu, na verdade, sempre trabalhei com parcerias, como você falou, de Tom Jobim à Xuxa, entendeu? De Maria Bethânia, enfim, a coisas alternativas. Eu fiz de tudo assim, porque eu sempre tive muita curiosidade. Eu acho que a gente tem que ter curiosidade e a gente tem que valorizar as pessoas e não ter preconceito, né? Porque assim, quando você é de uma turma, eu sou da turma que só usa preto, a gente só gosta de coisa dark e tudo mais. Também gosto, mas eu também gosto lá no, na música sertaneja. Pode ser que tenha alguém legal, vamos lá ver, entendeu? Se a pessoa te chama, vamos ver se tem uma pessoa legal. Eu encontrei algumas pessoas legais lá, por exemplo. Então eu fazia de uma coisa cult até uma coisa popular, sabe? Assim, e isso eu acho que o Brasil é assim. O Brasil vive com essas diferenças, e eu acho que tudo que tem assim público é porque tem sinergia com a alma do povo, entendeu? Então, se aquela pessoa tem uma comunicação, você tem que ver quais são as coisas positivas dela, né? Que assim, nem todo mundo é só positivo, é positivo e negativo, mas eu sempre procuro dar um foco na coisa positiva e passo a ser um parceiro junto com essa pessoa. Na verdade, eu passo a minha vida aprendendo. Quando eu estou com Betânia, eu aprendo a ver uma coisa, entendeu? O olhar dela é totalmente diferente do da Xuxa, entendeu? Assim, mas cada uma me mostra uma coisa legal que me completa, assim, na verdade, como observador do planeta aqui, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tenho a missão de poder também, assim, as pessoas me chamam para ajudar a fazer a imagem delas para o mundo, sabe? Assim, eu tenho essa minha arte, eu sei cantar assim, como é que eu me mostro para o mundo, entendeu? Aí meu papel é muito esse, é quase um doutor ali, um psicólogo, entendeu? Visual ali, entendeu? Que vai falar assim, ó, vamos mostrar desse jeito, vamos por esse lado, não vamos pelo óbvio, entendeu? Eu acho que isso é o que, na verdade, que mais me inspira, assim, entendeu? É ver as pessoas e aprender com as pessoas, né? E, na verdade, meu trabalho é quase de aluno a vida inteira.
O Gringo, isso é um traço bem marcante. Dá para perceber que você tem essa mente de principiante, né? Eu estava lendo um livro que tem esse nome outro dia, que tem essa que é dessa originário dessa filosofia do Zen budismo, né? E diz que o grande mestre é aquele que não perde a mente de principiante, né? Está sempre com aquele olhar curioso, aberto e entendendo o quanto é legal o que vem do outro, né? Isso é evidente no seu trabalho. E você falou agora de novo nessa sua resposta, uma coisa com a qual eu me identifico muito, e acho que gosto de pensar que a tripe é isso também, que não é de tribo nenhuma, né, cara? Você não é de turma nenhuma e transita muito bem em todas, né? Eu sei que a gente não se conhecia, mas eu sei que as pessoas gostam muito de você. Você é um cara muito gostável, né? Nem sei se existe essa palavra, mas o
Obrigado.
povo adora, cara, você e trabalhar com você, né? As pessoas que eu conheço que já trabalham com você falam assim sempre com um carinho especial. Agora eu sei também, cara, por sei lá, me considerar um pouco desse tipo de nômade de tribo, né? Que tem uma certa solidão nisso também, né? Quer dizer, acho que até optativa, né? Quer dizer, você, né, não é à toa, não é da turma do teatro, não é da turma dos arquitetos, que é a sua formação acadêmica. Você não é da turma dos músicos, mas você transita e fica ali e assume um pouco as características daquele lugar enquanto você está lá, né? Meio camaleônico. Me fala um pouco, cara. Tem uma coisa de muita gente, muita turma, muita gente que gosta de você, mas também um pouco de solidão?
Eu sempre estou no meio de turma, assim, sempre tem uma multidão, eu estou junto, mas assim, eu me isolo também sempre para trabalhar. Assim, eu tenho meus assistentes trabalhando comigo e tudo mais, mas eu gosto assim de ficar assim sozinho para poder pensar e como é que eu vou, na verdade, fazer aquele trabalho, né? Porque não é uma coisa assim. O meu trabalho é um intelectual intuitivo, né? Eu vou pela emoção, assim, eu vejo, eu sinto a coisa pela emoção, onde vibra mais, onde não vibra, fala, entendeu? Assim, que eu acho que hoje em dia só se aprende pela emoção, não se aprende só pelo intelecto, de jeito nenhum. Hoje em dia, assim, as pessoas aprendem quando elas são arrebatadas por alguma coisa assim que toca coração delas, elas ficam assim meio mexidas, né? Porque a tecnologia não toca muito. Quando toca ali, entendeu? Aí ali é o ponto de entrada para o conhecimento, né? Então, você tem que ficar pensando isso, você tem que juntar essa coisa intuitiva junto com a coisa intelectual. Então, para você juntar as duas coisas, tem que estar sozinho pensando ali para poder ver como é que faz essa mistura, né? Que é necessária e que eu aprendi muito assim a intuição quando eu trabalhei com teatro, entendeu? Eu trabalhei com os artistas todos.
Ô, Gringo, você falou tocou num outro ponto aí que eu acho muito legal e que está evidente também, estampado no seu trabalho, seja qual for o tipo de trabalho, pode ser um stand num evento de moda, pode ser um desfile, pode ser uma capa de disco, que assim, você vem de uma formação bastante sólida, eu diria até com um nível de erudição muito legal, apesar de ser super pop, quer dizer, exatamente esse o ponto. Eu me lembro lá nos anos 80, cara, de fazer reunião com, na época, jovens intelectuais que estavam ali procurando, por exemplo, o Hermano Viana, o Carlos Nader, a própria Regina Casé, que era assim, como é que faz para fazer um trabalho que seja digno do ponto de vista intelectual, mas que chegue para o povão, né? Que pegue todo mundo. Isso é muito difícil, cara, é muito difícil. Em geral, ou você fica naquela bolha da academia, né, cara, falando com meia dúzia de convertidos, né? Ou você vai para uma coisa assim que, em tese, você teria que baixar a régua para chegar no popular, que é um equívoco. Agora, de vez em quando, alguns artistas, e esse é o seu caso certamente, conseguem encontrar esse lugar, né? Essa sintonia de falar de coisas de muita qualidade, com muito repertório, e ao mesmo tempo que não precisam de erudição para ser interpretadas e para emocionar, né? Queria que você falasse um pouco disso, cara. Como é que é? Dá o segredo aí para nós de conseguir fazer coisas muito elegantes e ao mesmo tempo muito populares.
Olha, eu acho que isso aí é a coisa principal, é você ter respeito pelas pessoas. Isso começa por aí, entendeu? Respeito pelas coisas, entendeu? Você vê um trabalho de arte popular, você olhar aquilo igual você está no MoMA, é a mesma coisa, entendeu? Você está lá na. Ali você tem uma pessoa fazendo, se expressando, entendeu? Você tem que respeitar aquilo de coração, não é porque é moda agora fazer respeitar. Mas aquilo você tem que entender que é isso. Se você respeita e você acha que aquilo tem valor, isso, quer dizer, vai ter um diálogo muito legal, sabe? Assim, eu acho assim, eu nunca acreditei nessa coisa de para poucos, assim, entendeu? Eu sempre acho que a gente tem que falar, na verdade, assim, papel do artista é falar com as pessoas, não é falar com a turma ali que acha legal, que a turminha que se encontra, os intelectuais e tudo mais. É importante, porque a gente, essa turma ajuda a gente a fazer a cabeça na escola, na vida. Só que não, como você falou, fica uma bolha, sabe? Essa bolha, e você não sai da bolha porque você acha as outras coisas menores do que você, entendeu? Então não pode isso. Tem gente que é muito mais, muito maior do que você. Você vê entendeu? Um Vitalino ali, uma pessoa falando Vitalino, a pessoa é muito maior de conhecimento ali do que você. Só porque você estudou na universidade, estudou um monte de coisa, quer dizer, essa empáfia de você se achar, entendeu? É a pior coisa, é o pior veneno da vida. Eu acho que a gente tem que acumular conhecimento, né? E conhecimento é como você falou, é você não perder o olhar de criança. Quando você fica com o olhar de adulto, você fica velho, pode morrer, entendeu? O olhar de criança é aquele olhar que é maravilhoso, que a gente tem, a gente vai perdendo de tanta porrada que a gente leva na vida, a gente vai perdendo, mas você não pode deixar. Ah, porque é muito irresponsável se você fica só olhando assim, as pessoas falam assim, cara, deixa eu ser maluco e irresponsável, que na hora de entregar, de fazer a coisa, eu vou ser responsável, mas eu tenho que ter esse olhar, que é o olhar da liberdade, né? Assim, sem liberdade a gente não consegue fazer as coisas, né? É mais ou menos isso, eu acho.
Ô, gringo, eu não quero dar uma de aquele chato biblioteca que fica citando livros e tal, mas eu lembrei de um outro aqui. É meio um best-seller de negócios desse mundo da chama Mindset, é de uma professora americana, se não me engano, o nome dela é Carol Dweck. E basicamente, assim, num resumo bem grosseiro, ela divide o mundo em dois tipos de pessoas, né? Open Mindset e Locked Mindset, né? Mindset aberto, Mindset trancado, fechado. O fechado, cara, são pessoas que teriam, em tese, uma ou várias grandes habilidades, e elas sobem em cima dessas habilidades, se fecham nelas e ficam trabalhando com aquele talento e tal, e se fecham ali e se protegem e vão naquela pegada. O aberto é aquele que gosta muito do que ele não sabe, né? Ele tem um prazer enorme pela própria ignorância, e ele vai colhendo, ele vai se abrindo e tal, aparentemente. Você é dessa enfermaria, né? Mas o mais legal, cara, o mais legal
Total.
é que você transita por muitas enfermarias, né? Eu fico pensando assim, como que é você sair de uma reunião com a Xuxa e depois ir para uma reunião com, sei lá, com a Bethânia ou com o Cirque du Soleil, né? Ou com um empresário gigante que te contrata para fazer um, sei lá, um museu. Como é que faz, cara, para não bater nas pessoas, para não xingar, para não sumir, né, cara? Não se isolar numa montanha longínqua. Como é que você aguenta tanta gente maluca?
Olha, gente, na verdade eu aprendo com esses malucos, entendeu? Esses malucos ensinam muito pra gente, sabe? Assim, claro que às vezes é um pesadelo, porque às vezes a pessoa te chama para você assinar o mau gosto dela, mas eu não vou assinar o mau gosto de ninguém. Se a pessoa quiser fazer daquele jeito, faça, fala assim, olha. As saídas que eu vejo para é o seguinte, olha, você quer que faça assim? A gente vai fazer. Eu acho péssimo, mas a gente faz, sabe? Tchau, aí desliga o telefone, deixa a pessoa lá ficar louca, falar assim, eu chamei o gringo cardia para fazer a tradução, e ele falou isso para mim, meu Deus, aí a pessoa volta e fala, não, então vamos conversar, né? Eu acho que assim, tudo é negociação e tudo, na verdade, se aprende através de observar as pessoas mesmo, entendeu? De ver, eu assim, em conversa, eu fico vendo a pessoa, vejo onde é que a coisa brilha, onde não brilha. E se a pessoa brilha muito no negativo, eu já vou embora, não vou ficar com essa pessoa, não vou trabalhar, sabe? Eu trabalho com pessoas que têm coisas positivas da vida, entendeu? Essa coisa negativa não é a minha onda, assim, entendeu? De ficar fazendo coisa assim, dark, o tempo todo, trevas, entendeu? Até já fui punk, assim, entendeu? Eu gosto da coisa punk, mas eu gosto da coisa da luz, da cor, do Brasil. O Brasil é isso, entendeu? O Brasil é essa coisa alegre, né? Essa coisa alegre que a gente ganhou da África. A gente só é alegre com os africanos, o sangue africano que tem nas nossas veias. Porque o indígena, ele é observador, mas não ri muito, entendeu? Assim, e o português é melancólico, assim, entendeu? É quase suicida, né? Então, assim, a alegria da gente vem da África, sabe? Quando eu me encontrei na Bahia, foi maravilhoso, porque, na verdade, assim, é um impasse, assim, porque, na verdade, as pessoas veem muito branco, assim, falando, mas como é que você vai falar da cultura negra, você que, sabe, o que é isso, entendeu? Mas eu falo, não, na verdade, aí, quer dizer, você tem que mostrar às pessoas que você, na verdade, está sendo um tradutor, você não está querendo dizer como identitário aquilo, você está, na verdade, trazendo os valores para isso. É muito papo, né? Muita conversa, né? E assim, e graças a Deus, assim, pela própria história que a gente tem, assim, a gente ganha um respeito para as pessoas darem liberdade para você fazer as coisas, né? Eu acho que isso aí é a conquista que a gente tem, né? Quando eu comecei, assim, é como você falou, é a coisa de querer aprender. Na verdade, eu pintava, desenhava quando era criança lá no Paraná, entendeu? Assim, e aí eu queria vender meus desenhos lá na Feira Hippie, que tinha lá em Curitiba. A gente morava fora de Curitiba, e aí eu falei assim: ah, vou falar para o meu pai, posso ir lá? Eu tinha uns 12 anos. Aí meu pai deixava de ônibus sozinho lá. Eu ia na Feira Hippie, botava lá meus desenhos, não vendia quase nada, mas eu gostava de ficar no meio daqueles artistas ali, vendendo na praça. E aí, quer dizer, mas foi ótimo, assim, aprender, não vendia quase nada. Quando eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a universidade, aí eu falei, faz de arte ou faz de arquitetura? Eu falei, faz de arte ou não? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei morrendo de medo de ficar sempre naquela praça de Curitiba. Falei, não, vou fazer arquitetura porque é uma coisa técnica, entendeu? Sempre vai ter um cano para consertar ali, alguma coisa. Entrei para arquitetura, né? Na arquitetura, eu conheci um monte de gente, na verdade, a arquitetura é um segundo grau bem feito da nossa educação, né? Assim, e lá eu descobri que, na verdade, você pode, tem jeito de ser artista, né? E assim, você pode fazer o que você gosta, não, quer dizer, você tem que fazer o que você gosta. Eu gostava de arte, então voltei para a arte. Mesmo sem ganhar dinheiro, eu estava formado, teria empregos bons de arquiteto. Falei, não, eu vou trabalhar com o pessoal de teatro, não ganha nada ali, sabe? Mal dá para comer ali, entendeu? Mas tudo bem. Mas é o que você gosta. Se você gosta, você vai. E cada vez que eu ia fazer alguma coisa, eu falei, ah, agora eu vou dirigir. Aí o pessoal, mas você não sabe dirigir? Eu falei, se eu quero, isso já é a melhor coisa, entendeu? Vou aprender. Aí eu vou fazer vídeo, não sei fazer vídeo, mas ah, você não sabe fazer vídeo. Eu falei, sei sim, quero ser fotógrafo. Falei, não pode ser fotógrafo, porque você já é artista gráfico, não pode ser. Eu falei, quem falou que eu não posso? Eu posso o que eu quiser, entendeu? Assim. E nessa, eu fui aprendendo um monte de coisa. Lá nos anos 80, me chamavam de multimídia, que era uma palavra moderna, assim, né? Hoje em dia, essa palavra ninguém nem fala mais, porque o mundo é multimídia, né? Então, assim, é uma coisa muito legal de você querer aprender o tempo inteiro, entendeu? Assim, cada vez que um trabalho é desafiador, eu gosto mais. Quando chega uma pessoa assim e fala assim, ah, a pessoa chega e pede para você fazer uma coisa estranha, eu falo assim, nossa, já gostei. Entendeu? Porque eu não gosto de repetir. Uma época eu fazia tanta capa de disco que eu já ficava chato, assim, entendeu? Via uma fila de gente fazer capa de disco. Falei, ah, eu quero parar de fazer isso, cara, entendeu? E sempre a gente fazer o contrário, né? Se todo mundo tá fazendo de um jeito, vai pelo outro lado, entendeu? Se todo mundo vai para o outro lado, você volta para aquele jeito. Sempre tem que fazer, você tem que ser do contra.
O gringo, eu estou desde o começo aqui citando a variedade de parceiros, né? Que você tem uma loucura, né? Falei aqui do Circo do Soleil, você fez aquele espetáculo Ovo, né? Concebeu aquele espetáculo maravilhoso. A Débora Coker, né? Aquelas, eu nem sei como chamar aqueles espetáculos, que não é exatamente um espetáculo de dança, né, cara? É uma emoção visual e musical e tal, milhões de coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu não sei por quê, cara, eu tô com vontade de fazer essa pergunta aqui, que é o seguinte: quem é o parceiro mais palhaço da sua vida, assim, sabe? Aquele que você ri demais e que você tem que parar de trabalhar tanto que você tá rindo, que dói a barriga. Tem algum assim, cara, que te vem à cabeça?
Olha, eu tenho muitos parceiros, né, que eu gosto muito. A Débora é uma grande parceira, assim, a gente brinca muito, assim, a gente trabalha junto há 30 anos, todos os trabalhos nossos são juntos, a gente brinca bastante, entendeu? Mas um que eu me divirto muito e que eu gosto, assim, a gente até trabalhou algumas vezes, mas eu gosto muito do espírito dele, assim, transgressor e provocativo, é o Pedro Cardoso, sabe? Pedro é assim, é demolidor. Ele gosta assim de chegar já demolindo, dando um chute assim, caindo tudo, entendeu? Então, eu acho divertido, engraçado. Eu acho que é legal quando você desmonta as pessoas, entendeu? Isso eu acho muito legal. A Marisa Orth também é uma outra parceira também que tem a mesma pegada do Pedro, assim, entendeu? De através do humor, né? Na verdade, você desmontar o mundo, né? Essas coisas que são muito pesadas, entendeu? Às vezes você mostra que é uma coisa ridícula, que a pessoa não está olhando para o espelho, né? Então, assim, esses dois são parceiros grandes e do lado poético, assim, quer dizer, eu gosto muito da Bethânia, porque a gente tem uma sintonia assim muito fina assim na poesia, entendeu? E ver coisas nas coisas mais simples, entendeu? A Bethânia tem uma cabeça de criança, entendeu? Assim. Ela gosta de desenho, de recortar, de fazer caderno, assim, sabe? Eu acho isso tão bacana, assim, a pessoa chegar onde ela está e ainda fazer aquele, parece uma menina trabalhando e pegando as coisinhas assim. Eu acho isso incrível, assim.
Então, já que você falou sobre a Marisa, né? Vamos botar aqui a sua sócia, inclusive lá
Na
na
escola.
organização, na Espetáculo, né? Na escola. Depois a gente fala
Isso.
um pouquinho disso. E é sua sócia também na casa, né, cara? Ela meio que mora na sua casa lá no Rio de Janeiro, que eu sei. Mas
Sim.
a gente convidou ela para fazer uma pergunta para você, que eu acho que você
Ah.
vai curtir. Acho que você vai curtir, cara. Vamos ouvir então a pergunta da atriz Marisa Orth para o Gringo Cardíaco.
Falar do gringo é complicado porque o meu grande amigo e é um gênio. Então, vai, meu amigo é um gênio. Mas é fato, fazer o quê? E eu acho que o que diferencia bastante o cérebro e a maneira que o gringo trabalha é o jeito que ele vê as coisas. Acho que o olho dele passa mais informações do que o normal, assim. Ele consegue ver a beleza, ver a expressividade de uma cena de uma maneira muito eficiente. E isso faz com que ele crie cenários, não só cenários, mas comunicação visual mesmo, elementos visuais, de uma maneira muito eficiente. E o que tem fascinado o gringo ultimamente, e consequentemente eu, porque conheço muito o trabalho dele, são os museus, que a gente tem uma ideia antiquada sobre isso. E as experiências emocionais que a gente tem nos museus que o gringo faz são muito intensas. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Eu acho que ele está meio mudando, a mim mudou, a maneira como a gente enxerga museus, como a gente acha que o museu deve ser. É uma grande experiência ver um museu feito pelo
Ah,
gringo. Eu queria que ele
legal.
falasse sobre isso.
Sim, bacana. Não é porque é isso. Eu gosto muito porque assim foi isso aí. Foi uns 15 anos atrás que me chamaram. Você não quer fazer um museu? Eu falei, quero. Eu nunca fiz. Primeira coisa, eu quero. Nem sei direito o que é, mas eu quero fazer. Depois eu fui descobrindo que na verdade o museu é uma grande escola, né? E assim, eu sempre acho assim que a gente, o legado da gente sempre é deixar os valores para outras pessoas que vêm aí, outras crianças que nascem, outra geração que vem. E os museus, na verdade, eu falei, cara, é o lugar de você fazer isso. E assim, tudo que eu aprendi na vida, que é espetáculo, que é a parte visual, que é a parte da emoção, que é a parte da dramaturgia, é o espaço físico, o espaço arquitetônico, tudo isso junto é super. Tem uma força incrível para contar histórias. Então, é uma maneira de você educar brincando. Parece que você está num espetáculo, mas você está aprendendo o que que o Pelé fez, o que que o Martin Luther King fez, entendeu? O que que essas pessoas são importantes, por quê? A gente nem sabe direito quem são elas. Então, vamos fazer um espetáculo dessa história, entendeu? Assim, não só do espaço, mas você poder escutar, porque essa geração, que é uma geração muito visual, essa geração nova, assim, né, que eu participei dessa mudança da chegada do computador, né? Eu tinha tesoura e cola. De repente apareceu um computador em casa, como é que eu vou transformar aquilo? Como é que é a minha linguagem, tudo, entendeu? Então, quer dizer, essa geração que nasceu depois dessa explosão da computação e tudo, da parte visual, nasceu já com uma coisa assim muito superficial, que a imagem fala tudo. E a imagem não fala tudo. A imagem, na verdade, ela atrai os olhos. Então, assim, a primeira coisa, ela atrai os olhos para depois você pensar, né? Então, o olhar, ele é mais rápido. E, assim, eu acho que o olhar, ele bate, vai no coração e depois vai para a cabeça. Entendeu? Então, eu acho assim que eu adorei começar a fazer museu, porque eu comecei a ver que meu papel na vida era ser um contador de histórias no final. Então, tudo que eu aprendi, na verdade, sensibilizar as pessoas através da arte e da coisa visual, explosiva, que enche o olhar, na verdade, tem que chegar para o conhecimento, né? Conhecimento, e o conhecimento de uma maneira que seja construtivo para o planeta, para o mundo, né? Isso aí, na verdade, me trouxe muito esse mundo da educação, que eu acho assim que, no fundo, tudo é para educar. Então, por isso que eu, na verdade, aprofundei essa minha história de contar histórias, né? E me dedico, junto com a Marisa, a ter uma escola para ajudar jovens que, na verdade, não têm oportunidade no Rio de Janeiro, e a gente faz isso, né?
Ô, Gringo, circulando com tanta gente legal, cara, inclusive grandes empresas, você fez já trabalhos para muitas empresas grandes, né, importantes. Eu sei que vocês têm uma certa dificuldade para conseguir fundos, né, para espetáculo, cara. Volta e meia, como qualquer organização educacional, não governamental, é uma relação infernal e eterna, né, cara, para
A vida
arrumar dinheiro.
inteira.
Quer dizer, como é que você, a tua visão, cara, da chamada elite financeira, elite empresarial brasileira, cara? O que você vê quando você olha para esse lugar?
Olha, é assim, tem muita gente legal que apoia a gente, mas no geral, a gente vem de uma sociedade elitista, escravocrata, entendeu? Que, na verdade, não valoriza as pessoas pobres, entendeu? Assim, esse país só vai mudar quando a gente der olhar para as pessoas pobres, não é para a pessoa rica, classe média, entendeu? Isso aí já está no seu caminho. Agora, a pessoa que está ali deitada na rua, como é que você pode trabalhar num banco que na frente tem um monte de gente deitada? Sinceramente, para mim, isso é uma loucura, assim, entendeu? Mostra. Assim, o nosso país, como é que é? Na verdade, o mundo está se tornando um pouco assim, né? Assim, a gente já é o laboratório de tudo de mal que pode acontecer com o desenvolvimento. A gente já nasceu, né, nesse laboratório, né? Então, assim, eu acho assim que aqui falta, a gente está, nossa escola, a gente tem essa escola há 25 anos. E assim, e a gente sempre assim, a gente formou mais de 3 mil jovens, todos de oriundos de favelas e de comunidades, de diferentes lugares do Rio de Janeiro, mais de 300 bairros diferentes. E a gente, assim, formou mais de 3 mil alunos, e a gente, assim, eu sempre estudo, assim, mas Uma cidade segura e acha que o governo é que tem que solucionar. Na verdade, quem tem que solucionar é ela. Ela tem que saber dividir, né?
O gringo, cara, eu te falei aqui antes da gente começar a gravar, né? Mês que vem, cara, agosto de 2024, a gente completa 40 anos
Que
desse
legal.
programa aqui, né, cara? Assim, toda semana, durante 40 anos, a gente tá aqui
Que
conversando com
máximo.
uma figura deliciosa como você. E aí a gente foi criando alguns ídolos aqui, né, cara? Um deles é o Tim Maia, por exemplo, que eu sei que você gosta bastante também. Tem o Jimi Hendrix, mas tem um que a gente colocou num templo aqui, que é o Antônio Abujamra, né? Eu não sei se você chegou a
Bem,
conhecê-lo, né?
não, eu é meu mestre, tá? Bujarra, trabalhamos juntos, eu adorava ele, assim, sempre
Ah, é?
adorei. Sim, Abu sempre foi um cara que me ensinou assim a implodir pedra, né?
Então, cara, volta e meia a gente traz ele aqui, quer dizer, essa história dos verdadeiros imortais, né, cara? O cara já morreu, mas ele tá vivo aqui toda hora. E eu vi uma entrevista dele ontem, bem antiguinha, várias pessoas conversando com ele, assim, ele sério, ele é sempre meio serião, assim, né, com aquela orelha gigante. E ele virou e falou assim: eu fiz mais de 180 peças, eu dirigi mais de 180 peças. Definitivamente, pelo menos 80 foram grandes fracassos. Eu queria que você me falasse, cara, quais os seus maiores fracassos, me contasse um pouco das suas piores trabalhos, ou dos trabalhos que você acha que são bons, mas que deram errado, não foi ninguém gostou, tem isso?
Olha, cara, sabe, eu tenho uma memória seletiva que eu esqueço tudo. Tudo que deu errado, se você me perguntar, eu falei, eu não sei, cara. Teve gente que me sacaneou um monte, mas eu não lembro o nome, entendeu? Porque acontece, eu não sei se foi um dom que eu ganhei ou se eu mesmo criei isso, mas coisa que não presta, você deleta do seu HD, sabe? Assim, eu não quero, assim, entendeu? Assim, na verdade. Assim, sempre tem, você encontra na vida, assim, entendeu? Quando você trabalha muito, muita gente que é invejoso, assim, né? Que na verdade queria fazer o que você faz, mas não faz, então a pessoa faz tudo para aquilo não dar certo. Isso sempre tem. Onde tem luz, sempre vem uma sombra, entendeu? Então, se tem uma coisa brilhante, está trabalhando com um artista que é super brilhante, pode ver que do lado dele vai ter algum espírito ali esquisito, entendeu? Então, assim, isso aí já é normal. Não, a gente não pode sofrer. Só tem que falar, ali está aquele espírito do mal, está ali, ó. Vamos botar ele de lado ali, vamos focar para o outro lado. Vamos falar ali com o motorista, que é mais legal do que o empresário ali, tá? Motorista super legal, e vamos pelo motorista, entendeu? Assim, então, assim, eu acho assim que trabalho errado, eu acho que não deu nenhum, sabe? Assim, porque quando tá, eu já começo a sentir essas forças negativas, já saio do trabalho, sabe? Assim, eu, graças a Deus, aprendi muito com a intuição, assim, e a ver isso, assim, a ver essas coisas, entendeu? E quando assim, às vezes não sei nem expressar, mas eu falo, não tá legal aqui, falei, não vou, não, vou sair, entendeu? Vou sair, eu saio, entendeu? Assim, nunca fui antiprofissional com ninguém. Mas assim eu saio, porque na verdade é aquilo que a gente fala, sempre tem um espírito de porco ali, que eu não faço e não quero que ninguém faça, né? É o famoso tranca-rua, né? A gente é cheio, o planeta é cheio de tranca-rua, entendeu? Então, a gente tem que andar desviando das pedras, como diz o poeta Drummond, estou aqui na terra dele, entendeu? Você tem que desviar da pedra, não adianta bater a cabeça na pedra, não, vai para o lado. Sabe, alguém vai te dar a mão, atravessar ali, entendeu?
Vamos então, cara, pegar o oposto do tranca-rua, né? Se tem um tranca-rua aqui numa ponta, cara, na outra ponta tem o João Farkas, né, cara? O oposto, uma das figuras, já que você citou ele, uma das figuras mais doces, né? E um intelectual de altíssimo nível, né, cara? E um excelente fotógrafo. A gente esteve com ele aqui recentemente entrevistando. É, nós fomos pedir uma pergunta para ele também. Já que você citou o João agora, vamos lá então ouvir a pergunta
Ah,
do
legal.
fotógrafo João Farkas para o Gringo Cardia.
Gringo, bom dia. Gringo, você hoje eu considero uma das pessoas mais relevantes do ponto de vista da cultura brasileira, porque você ultrapassou a expertise de designer ou diretor de arte, ou seja lá o que a gente considera a sua origem, e transformou-se num editor, num curador, talvez até um pouco contra a vontade, mas você agarrou essas obrigações. E esse seu percurso está marcado por uma tradição na cultura brasileira que vem de pessoas como Mário de Andrade, o Darcy Ribeiro, Alina Bard, pessoas que entenderam a cultura brasileira, digamos assim, de baixo para cima, da periferia para o centro, dos esquecidos para os lembrados. E eu queria saber como é que essa vocação ou essa intenção nasceu para você, se isso foi deliberado, se foi acontecendo, se você foi aos poucos se interessando pela cultura mais periférica, ou se isso já era uma coisa ideológica, digamos assim, no bom
Ah,
sentido da
bacana, não
palavra.
é? Super legal, João. É um desses caras que também consegue ver a beleza em todo mundo na rua, né? Ele fotografa assim umas coisas que está do seu lado e você não viu aquele ângulo que ele pegou aquela pessoa, e aquela pessoa é um top model ali, entendeu? Dentro da ou de beleza ou de atitude, né? Então essa observação ele tem muito e obrigado aí pelo tudo que ele falou. Eu acho assim que essa inspiração assim de olhar as pessoas assim é engraçado, até é cômico assim, porque eu já tinha isso desde criança, que acho que a gente quando nasce desenhista assim, entendeu, com arte, a gente sempre copia olhando. A gente tem uma coisa do olhar desde criança. Quando eu desenhava muito desde pequeno, né? Então assim, eu tenho essa coisa. Mas eu lembro que quando eu tinha lá meus, sei lá, uns 10 anos, assim, meu pai era militar, né? Nunca foi militar de ditadura, ele era militar da ciência, ele era meteorologista, assim, né? Sargento meteorologista, trabalhava com as nuvens e enfim, previsão do tempo. E aí a gente via junto em casa um programa que era chamado Flávio Cavalcante, que era um cara que muita gente até falava que era pró-ditadura, sei lá o quê, mas enfim, a gente gostava, que era um programa de variedades e tudo mais. E esse cara falava com meu pai o tempo todo uma coisa, falava assim: fora de série, isso é fora de série, isso é fora de série. Essa palavra na minha casa rodava sem parar, entendeu? Então, meu pai, que era um cara militar, todo assim, certinho, aquele cara mais correto possível, ele viu que as coisas fora de série eram as coisas mais interessantes que esse cara falava, sabe? E isso ficou na nossa cabeça, assim, desde a criançada toda de em casa só ouvia essa palavra, entendeu? É engraçado que todo mundo, quando eu falo para os amigos intelectuais, fala: nossa, você foi formado pelo Flávio Cavalcante, que horror!
Genial, cara, assim, descobrir essa influência do Flávio Cavalcanti na sua carreira é realmente genial. Olha só, cara, eu já falei aqui pelo menos umas duas vezes da amplitude do alcance do seu trabalho, né? Mas eu resolvi, cara, para a gente fechar aqui, pedir para você falar sobre uma das suas parceiras, que, aliás, esteve aqui nesse programa quando estava começando a carreira dela, inclusive tocou, cantou a capela e tal. Foi um dia inesquecível para mim, falando da Cássia Eller, né? Então eu
Sim.
escolhi, cara, entre as 850 mil parcerias que você já fez, eu escolhi a Cássia Eller. Me fala um pouquinho, cara, do seu encontro com ela. Você fez aquele clipe maravilhoso dela também, né? Do Segundo Sol, não é isso?
Segundo só, fiz a capa e o clipe, né? Assim,
A
foi.
capa e o clipe, o pacote completo. Me fala um pouco da Cássia, cara.
Cara, a Cássia era demais. Ela era um ser assim de outro planeta, assim. É como se tem gnomo, essas coisas. Ela era um desses, assim, entendeu? Porque assim me chamaram assim, ah, você tem que dar um visual na Cássia porque ela é toda careca, meio masculina e aí isso afasta as pessoas dela. Você tem que dar um visual para ela, assim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá conversar com ela. Eu fui lá conversar com ela na casa dela. Ela estava vendo jogo de futebol, falou assim: ah, senta aí, vamos tomar uma cerveja, não sei o que mais. É, Cássia, vim ver a foto é amanhã, escolher, a gente escolher uma roupa, alguma coisa assim. Falei, ah, tá, eu vou. Fala aí que eu levo, tá? Aí eu falei, ai, meu Deus, eu fiquei com medo, falei, não vai levar coisa boa. Aí eu falei, mas fiquei lá tomando cerveja com ela, saí tonto de lá, assim, mas era uma pessoa muito visceral, né? Assim, era uma coisa e ao mesmo tempo muito suave, entendeu? Quem é uma pessoa muito parecida com ela hoje em dia é a Martinália. Me lembra muito a Cássia, sabe assim, que tem esse espírito meio assim de pirilampo, entendeu? Doente, essas coisas assim, entendeu? Porque assim, aí a gente foi assim, fez isso. E aí quando a gente foi fazer a capa, na verdade, ela chegou com uma roupa horrorosa. Eu falei, cara, que roupa horrível, meu Deus. Eu não vou botar. Eu não falei para ela isso, mas eu falei, esse jeans aí, você vai fazer com isso? Aí eu fiquei falando, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Eu falei assim. Aí o Flávio Conca estava junto, fazendo a foto, chamei ele para fazer. Aí eu falei, vamos tirar a roupa dela, ficar ela pelada? Eu falei assim. Aí eu fui lá, falei, Cássia, dá para a gente tirar a roupa sua, você ficar nua na boa? Ah, não, fico. A empresária falou: não, pelo amor de Deus, aí não vai vender o disco porque ela está pelada. Aí eu falei: ai, meu Deus, então assim, aí eu tinha um maquiador que era o Duda Molino, estava fazendo, ele estava com uma camisa. Eu falei: empresta a camisa aí, Duda. Era uma camisa, eu nadei na ACM de New Jersey, uma coisa, uma bobagem, estava na camisa. E até a gente botou nela, e ela ficou de calcinha, e a gente colou uns cabelos nela, assim, para poder ela ter um. Para não ser aquela punk que a classe média não ia comprar, porque é uma mulher agressiva, entendeu? A gente colou os cabelos nos fios, assim, bem estético, assim. E, cara, ela ficou igual a Kate Moss, ela ficou linda, assim, sabe? E, assim, com nada, né? Só sendo ela mesma, assim. E aí, depois disso, a gente fez o clipe, entendeu? Fiz um show com ela também. E aí, ela é uma pessoa muito, assim, bacana, porque ela tem, além de ser uma grande artista, tinha uma coisa dela que ela nem entendia direito, saía dela, assim, né? Era uma coisa assim, é muito bacana. E ela, na verdade, assim, ela virou um símbolo para muita gente, né? Um símbolo, pessoa que, na verdade, tem explosiva, que fala as coisas assim de uma maneira intensa, entendeu? Traz paixão. Não, traz raiva, só fala, entendeu? Ela tem uma voz possante, ela podia agredir, mas ela, na verdade, falava coisas doces com aquela voz de caminhão ali, entendeu? Então, isso foi muito legal, assim, aprendi muito com ela e assim, a gente foi fazer o clipe lá, foi muito legal, a gente estava fazendo o clipe, assim, entendeu? Lá, pensando, aquela coisa clipe. Aí tinha um boy lá, que, na verdade, trabalhava no meu estúdio. E ele falou assim: ah, seu gringo, é o seguinte, ó, lá tem uma luz super bonita lá no estádio, lá do outro lado. Eu falei: cara, tá, a produção inteira tá aqui. Eu falei assim: que louco esse cara, entendeu? Aí eu acabei que eu fui tomar um café, fui lá ver. Eu falei: realmente uma luz linda. Eu falei: muda tudo para lá, tem 5 minutos para acabar o clipe, entendeu? A gente foi correndo, todo mundo para o outro lado, assim. Eu falei: grava, vai cá, você tira aí, fica de calcinha também, põe a. Duda, cadê a camiseta? Aí ela tá usada. Eu falei, usada mesmo, vai, usa aí, vamos lá, Cássia, faz esse, canta aí duas, três vezes, e virou o plano principal, entendeu? Porque era uma coisa tudo na emoção. Quando você trabalhava com a Cássia, era tudo na emoção, assim, aquela coisa que brota, assim, da terra, um vulcão, né?
Genial essa tua contar essa história, né, dessa coisa que vai acontecendo conforme a trajetória, né, do clipe da casa do Office Boy. Se alguém tinha alguma dúvida sobre você ser do tipo open mindset, agora ficou completamente afastado. Ô, gringo, vou fazer a última pergunta aqui. Acho que ela é legal, cara, ela é importante. Eu queria que você explicasse para mim o que é arquitetura.
A arquitetura é uma coisa que eu adorei fazer, cara, porque primeiro é você entende quem você é e o espaço onde você está, sabe assim, é mais do que fazer prédios lindos e tudo, é você saber como o espaço fala para você, se é um espaço pequeno, um espaço grande, as dimensões, entendeu? Eu acho que tudo isso de você, na verdade, estudar cientificamente o tamanho das coisas, ele tem uma influência gigante na sua cabeça. Que você sabe assim, a pequenez sua, como a grandiosidade que tem dentro de você mesmo num lugar pequeno. Sabe assim, você aprende a ver e sempre a questionar, que na verdade aqui a gente aprende para questionar, a gente não aprende para repetir, né? Então assim, e a arquitetura me mostrou muito isso. Eu falei assim, a arquitetura foi a grande, para mim, foi a grande formação da minha vida, foi a arquitetura, porque toda aquela força que eu tinha criativa, ela podia acabar na praça vendendo desenho lá, entendeu? Mas assim, a arquitetura me ensinou a falar, cara, pense grande, faça maior. Você pode ser gigante, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então, assim, quando você tem uma base sólida, você consegue fazer isso, né? E a arquitetura, assim, sem ser chavão, assim, ela dá essas bases. E às vezes uma medida é uma coisa que dá, né, os pesos e as medidas, né? Tem até uma peça que é sobre isso, tem a Shakespeare. Não, os pesos e as medidas, né? Que na verdade a gente, na verdade, tem a noção de quem você é na vida, né? Eu acho assim que eu adoro ter feito arquitetura. Eu acho que todo mundo devia fazer arquitetura. O segundo grau do planeta devia ser arquitetura, e depois podiam ser médicos, engenheiros ou artistas, entendeu? Na minha turma teve vários que viraram artistas, entendeu? Outros viraram outras coisas, e eu nem sei se algum virou arquiteto mesmo, entendeu? Mas eu acho que é fundamental você saber quem você é, que planeta você está, que espaço que você vive, né?
O gringo, olha, parafraseando o sargento Vladimir Cardia, seu trabalho é realmente fora de série. E trazendo aqui o espírito de Flávio Cavalcante, cara, demais te conhecer, realmente um privilégio bater esse papo com você, ouvir todas essas histórias e principalmente ver esse olhar, né, cara, assim, desvendar um pouco como é que ele se forma, né, cara? Como é que você formou essa capacidade de olhar para o mundo, para o Brasil, de uma maneira muito original, né? Acho que esse é um grande atributo da tua trajetória, né? Então, muito prazer, cara, em estar com você, em te
Oh,
conhecer.
obrigado, cara. Prazer é meu, assim, e que bacana você dar espaço para a gente poder conversar, porque às vezes, assim, num papo assim, a gente fala tanta coisa, né? Que eu acho é isso. A gente, na verdade, a gente fala para, na verdade, ter uma criança lá que eu falo assim, ah, eu queria ser isso, talvez por esse lado, por aquele outro. Não é para repetir o que a gente é, mas na verdade se abrir caminhos, né? Eu acho que isso é muito importante no jornalismo como você faz. Então, esse jornalismo vamos dizer assim, educativo, cultural, sabe? Que isso aí é que muda um país. A educação é que vai transformar a gente, né? Em gente grande.
Que bom, cara. E acho que também uma coisa que é muito louca, né? Que todo mundo fica falando sobre a loucura da inteligência artificial, da tecnologia, das telas. Mas talvez uma das coisas mais nefastas, cara, é que não está tendo mais espaço para conversas boas e com um mínimo de profundidade, de pensar quais são as dores, as angústias, as dúvidas, as alegrias, né? E isso a gente consegue fazer aqui e assim, ainda mais com o privilégio de ser com pessoas tão bacanas, cara. Obrigado, gringo. Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas: Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.